Então, para que a gente possa colocar as condições de trabalho, o meio ambiente de trabalho, a qualificação, a formação, a capacitação, a empregabilidade e o emprego de qualidade com salário de qualidade, é preciso que a gente inicie esse debate nesses fóruns, exigindo o reconhecimento e a participação da representação classista dos trabalhadores, a representação sindical, de forma que a lei também abrange todos os aspectos. Então, para se dar em toda a América do Sul, ela possa ser colocada, ela tem que respeitar, em primeiro lugar, o emprego com qualidade, significa qualificação, formação, precisa respeitar jornadas de trabalho com qualidade, que seja dar as condições sociais de vida para o ser humano, para aquele que trabalha, para que ele possa estar com a sua família, para que ele possa reproduzir, né? Ele tem que estar a qualidade de emprego do meio ambiente de trabalho. Aí nós estamos falando, quando fala do meio ambiente de trabalho, parece que se fala do verde, da floresta, que tudo tem que lutar, é importante. Mas hoje nós temos ambientes de trabalho que já estamos equiparando o que dá na China. Para quê? Para que o produto saia mais barato. Porque todas as regras de mercado para matéria-prima, para benefícios, para venda de maquinário, está estabelecida numa regra mundial. Onde que se busca mais-valia? Onde que a empresa fica rica? Explorando a mão de obra, produzindo mais com menos mão de obra e com menos qualidade, com menos investimento. Nesse sentido, senador Paulo Paim, demais companheiros, a nova central entende que é preciso que o movimento sindical brasileiro, e aí, evidentemente, talvez seja essa compreensão que o Biraci da CGTB quis dar à mesa, se reúna, se organize, se encontre, crie seminário específico entre nós para debater tudo aquilo que nos converge do ponto de vista da integração, para que a gente possa aprofundar e ter o nosso papel, a nossa autoridade sindical, a nossa autoridade de representantes do movimento sindical brasileiro, de forma consensual. Aquilo que é consenso entre nós deve ser levado a todos esses fóruns internacionais, Nossa América, a Unasul, a todos os encontros. E nesses encontros, nesses debates, talvez nós possamos começar também a aprofundar o debate de que tipo de organização sindical nós precisamos também nesse processo de aprofundamento dos ataques dos países ricos sobre os países pobres. Será que também neste momento nós precisamos perceber que a nossa força, né, servirá para o setor empresarial, mas que esse setor empresarial venha debater conosco, não só como usar a força do movimento sindical, como no passado já fomos utilizados, mas sim usar também a nossa organização no ponto de vista de buscar melhores condições de trabalho, melhores salários e melhores garantias sociais para os trabalhadores. Isso passa por um processo dos benefícios sociais, de uma previdência social, a melhor que tenha, qualificação das mãos de obra e todas as propostas colocadas, que elas estejam também, seja fruto de um debate da nossa proposta. Finalmente, convocar também para uma mobilização, uma reflexão ao movimento sindical, para que a gente possa estabelecer um encontro desse entre as centrais e fazermos um debate conjunto sobre o PL do senador Paim, porque esse PL ele vai nortear também uma série de projetos em outros países, e ele poderá ser uma coisa que o movimento sindical brasileiro possa dar uma grande contribuição. E mais uma vez, parabenizar e agradecer o senador Paim pelo convite.
Parabéns. Os cumprimento ao Hamilton Dias de Moura, que falou aqui pela nova Central Sindical dos Trabalhadores. E me permita, Hamilton, nesse momento, registrar a presença do senador Inácio Arruda, parceiro nosso de todas as horas. Eu sempre digo, Inácio, da minha alegria de ter apresentado junto com você, recolhemos a assinatura junto, a proposta da redução de jornada para 40 horas semanais, que é a bandeira número um, eu diria, hoje das centrais sindicais, pelo calendário até que recebi aqui. E o Inácio também, o senador, e na época éramos deputados juntos, hoje é o nosso representante também no Parlasul, né? Já esteve lá e agora estarei com ele lá, como é que eu diria, ombreado, lado a lado, para defender o interesse da nossa gente. Antes de passar a palavra para o Valdir Vicente, Não sei se o Inácio quer fazer alguma consideração.
Valdir.
Senador Inácio Arruda.
Bem-vindo aqui. Mas é que, sabe que a presidente convidou aqui os líderes para estarem presentes na nossa reunião de nova proposta de política industrial. E o tema aqui é exatamente, digamos assim, é o mesmo sendo diferente, porque é na outra ótica que nós estamos examinando. Mas para nós é importante irmos até lá para ouvir a presidente, também para já começar a dar algumas opiniões nossas próprias sobre o que é política industrial na nossa banda e na América do Sul, na América Latina, nesse contexto de Mercosul e de integração latino-americana. Daqui a pouco vamos apresentar a proposta de redução da jornada de trabalho para toda a América do Sul. Fazer uma jornada unificada na América do Sul com um máximo de 40 horas. Para a gente homenagear o país. Já chega logo apresentando essa proposta lá no...
Quero apresentar colado em você, porque
claro,
deu certo ao primeiro.
E eu fiquei esperando esse tempo todo para o país chegar lá. Agora que o PT resolveu indicá-lo, já estamos aptos a fazer a apresentação da proposta.
Apresentar junto.
Mas eu queria fazer um registro breve, Paim, sobre a nova política que está sendo discutida, que vai ser lançada agora. É que há uma, independente das questões que você já levantou aqui, que os nossos colegas já levantaram, de possíveis restrições a direitos dos trabalhadores, que nós temos que contestar imediatamente, mas há uma restrição muito mais grave do que todos os direitos que nós já conquistamos, que é a manutenção. Você tem uma nova política industrial com a manutenção da política macroeconômica brasileira, sustentada na política de juros elevada, a maior do mundo em todos os tempos, comparativamente, porque nominalmente é baixa, mas do ponto de vista real é uma política de juros e uma taxa de juros sem paralelo no planeta. Não há paralelo, tá certo? Você destinar ano a ano só de pagamento de juros, nós estamos no ano passado, mais de 200 bilhões de reais. Você arranca do couro dos brasileiros, que podia estar gerando mais desenvolvimento, mais progresso e colocando o Brasil num patamar mais elevado do ponto de vista da distribuição da riqueza. Ao lado disso, uma política de câmbio flutuante, um tal de câmbio flutuante. Quer dizer, é um negócio que... Eu ando olhando por aí esse negócio desse câmbio flutuante, onde é que ele se sustenta, onde é que ele se mantém, onde é que ele se segura, esse câmbio flutuante. Sinceramente, isso não existe. Isso não existe. É uma invencionice nossa, em prejuízo e em detrimento das empresas brasileiras, dos empregos industriais brasileiros e impacta a América Latina, porque quando a gente deixa de gerar emprego aqui, também gera menos emprego na América do Sul. Não é só o Brasil que perde. E o último, que é a última âncora dessa tal política de sucesso e de grande êxito que se proclama por aí, que é o problema dos superávits primários gigantesco que nós patrocinamos no nosso país para atender a política de juros, principalmente. Então você gera mega superávits, tá certo? Primários. Você vê que essa crise toda na União Europeia, mas os países da União Europeia têm uma percentagem de possibilidade, tá certo? De déficit e não de superávit, entendeu? Então aqui a gente fez uma política inversa. Estamos espremendo o Brasil, né? Isso por quê? Porque parece que a coisa está dando certo, né? Aos olhos de muitos, esse é que é o ótimo. É que o ótimo ainda deixa o nosso país numa situação de que, para ter uma refinaria no estado do Ceará, nós temos que buscar empregos ou em São Paulo, tá certo? Ou no Rio de Janeiro, mais caro, porque o povo está empregado nesse setor no Rio de Janeiro, ou temos que buscar fora do Brasil, especialmente na Europa. Nós temos que contratar lá fora para poder suprir a deficiência, porque ao pagar esses juros escandalosos, nós não formamos em maior velocidade os técnicos, os profissionais e os profissionais de nível superior para poder responder a essa necessidade que nós estamos tendo do ponto de vista da qualidade do emprego no nosso país. E emprego de mais qualidade é mais renda na mão do povo, entendeu? Então, acho que eu queria fazer esse registro, que nós estamos assim, todos aqui nós temos consciência desse quadro, mas é bom a gente repisar nisso para que mais vozes se levantem em relação a esse tema. Porque como a coisa aparentemente está dando certo, só esse negócio é muito ruim, mas é o que está dando certo. Então não se fala, não se comenta, não se discute. Eu acho que nós temos que abraçar essas questões da política que é chamada macroeconômica, porque ela impacta enormemente nas questões que a gente poderia considerar que aparentemente podem ser micro para nós. Mas essa macro aqui, ela nos impacta muito gigantescamente na capacidade do povo brasileiro de superar a realidade brasileira. Não é só superar a crise, mas é nos colocar num novo patamar de qualidade de vida do povo brasileiro. Então eu levantaria essas questões que são do mundo do trabalho, que são nossas, que a gente tem discutido no nosso cotidiano. Agradeço e peço desculpa, Valdir, a você, porque vim aqui com esse objetivo que eu precisava passar aqui, porque vocês têm uma grande responsabilidade, está nas mãos de vocês. Eu lembro que quando a campanha, a chamada campanha do Petróleo é Nosso, se estabeleceu, uma das viradas da campanha do Petróleo é Nosso foi quando o movimento operário, porque você já tinha uma parte da intelectualidade, tinha uma parte das Forças Armadas, tinha o movimento estudantil, mas não tinha aquele sentimento de povo, de nação, de construção de um país forte, consequente. Isso só se deu quando o movimento operário daquela época tomou em suas mãos a bandeira do Petróleo é Nosso. Isso é dito por todos. O Eusébio Rocha, que foi o relator da matéria aqui no Congresso Nacional, em depoimento, ele diz: a virada se deu na hora que o movimento operário se somou a esse gigantesco movimento que se preparava no Brasil inteiro para defender o petróleo brasileiro. Assim é com a política macroeconômica. Só tem virada nessa política macroeconômica se nós tomarmos em nossas mãos a responsabilidade de dizer: não aceitamos mais isso. Nós não aceitamos mais essa política macroeconômica. Essa política macroeconômica é para os banqueiros, serve muito bem a eles, eles continuam rindo muito bem, eles estão muito satisfeitos, e nós não podemos nos contentar apenas com um pedacinho que sobra para nós. Nós queremos uma parte do todo, e não as pontinhas e as migalhas que restam para a nossa população. É essa a nossa ideia, e por isso que nós temos que ir lá, porque não é um problema de contestar a presidente, é de dar opiniões para a presidente do que nós pensamos sobre a política macroeconômica brasileira. Obrigado, me desculpe.
Tudo bem. Tudo bem, senador Inácio Arruda, que dá mais uma contribuição, como sempre, a esse debate tão importante que interessa, eu diria, a todo o continente, né? E nada melhor do que, nesse momento, passar a palavra ao Valdir Vicente, secretário nacional de Políticas Públicas da UGT e secretário-geral da coordenadora, como coordenador das centrais sindicais do CuneSul, que representa aqui o Ricardo Patá, presidente da UGT. Então, além da UGT, você representa aqui todas as centrais sindicais no CuneSul, como secretário-geral. Grande Valdir, de velhos tempos, viu?
Velho tempo. Senador Paulo Paim, demais companheiros. Senador
Paim,
companheiras e companheiros.
Não tem moleza lá não, hein, moça? Não pode. Senador. A apresentação espera a gente chegar.
Bem, na verdade, esse tema é um tema que anima, porque o movimento sindical tem estado na luta para ocupar espaço em todos os fóruns de integração. Não é só Mercosul, nem Unasul, nós temos a LADE antes dos dois, onde nós impusemos a entrada no Conselho Consultivo Laboral. Tivemos o primeiro representante, foi uma mulher, a companheira Silva Portela, e depois agora temos um companheiro da CTA da Argentina representando os trabalhadores no Conselho Laboral da LADE, que até então só existia o Conselho Empresarial. A LADE é um espaço unicamente de comércio. Discutem comércio, mas não tinha, tinha um braço empresarial, mas não tinha um braço de trabalhadores para discutir no comércio aquelas questões que envolvem os trabalhadores. No Mercosul, nós temos um espaço que é anterior ao Mercosul, que é a coordenadora das centrais sindicais do CuneSul, que envolve Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia. Essa coordenadora, e como bem colocou o companheiro Cladir, ela pressionou os governos, depois de criado o Mercosul, para que houvesse um espaço onde os temas sociais fossem debatidos. E ali foi criado um subgrupo, chamado Subgrupo Trabalho número 11, onde entravam as questões trabalhistas, as questões sociais do modo geral, e inclusive a questão das convenções da OIT, que eram ratificadas por alguns países e outros não. Essa questão, houve um debate grande na criação do Mercosul, depois, no ano de 2004, com o advento do Protocolo de Ouro Preto, esse mudou o Mercosul, ao invés de ser somente uma união aduaneira imperfeita, como era até então, passou a ter uma nova cronologia e esse subgrupo de trabalho passou a ser o subgrupo de trabalho número 10, onde também se discute as questões sociais. Mas, além disso, no Mercosul nós temos o Fórum Consultivo Econômico e Social, onde estão trabalhadores, empregadores e o terceiro setor, que é o único organismo oficial do Mercosul que discute as questões sociais junto com as questões comerciais e econômicas. Mas foi criado e não tem nenhum tipo de financiamento, como o Claudio colocou claramente. É o espaço onde a sociedade civil teria oportunidade de apresentar recomendações, porque é assim que o fórum se apresenta no Mercosul, mas não há, apesar de existir o FOSEM, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico do Mercosul, mesmo com esse fundo não há nenhum financiamento para o fórum, e os empresários, por sua vez, podem financiar técnicos para defender o lado econômico, e os trabalhadores financiam com seus próprios recursos, não só as viagens, como estadia, alimentação, etc., mas também os técnicos que possam interferir nas questões do Mercosul. Há um elenco enorme de propostas que foram apresentadas pelo Fórum para o Mercosul, e normalmente o Fórum apresenta recomendações sobre vários temas. Um dos temas mais importantes que se discute isso com a bancada de trabalhadores na dianteira é a questão da reconversão industrial, a questão da complementação produtiva, que nós consideramos que isso é uma questão fundamental. Se isso for discutido com seriedade no Mercosul, há a possibilidade da geração de emprego e de se ter uma política industrial para a região. Realmente, ela pode vir a ser uma política efetiva. Porque o que é que se pensa? É que não o produto industrial produzido, digamos, na Argentina, vamos dar um exemplo, ela tenha um determinado tipo de aplicação naquilo que for importante para o país, mas que os outros países também participem. Por exemplo, eu dou um exemplo da construção naval. A construção naval, além de ter de propiciar muitos empregos, ela tem vários componentes. E esses componentes podem ser distribuídos por vários países para completar a construção de um navio. Então, você tem uma complementação produtiva. Você tem a grande, por exemplo, os cascos fabricados no Brasil, mas produtos que complementam serem produzidos em outros países. E isso aí você terá, então, uma complementação produtiva. As cadeias, como foi colocado aqui, por exemplo, calçado, couro e madeira, é uma cadeia que já esteve funcionando e houve grande, por exemplo, os móveis do Paraná foram colocados no mercado do Mercosul, abrindo mão de obras. Por quê? Porque havia uma discussão na cadeia produtiva do calçado, madeira e couro. Isso são coisas do Mercosul. Agora, o Mercosul tem essa coordenação das centrais sindicais, que eu aproveito a oportunidade e convido a nova central para aderir a essa organização, porque do Brasil as cinco centrais já estão nessa coordenação, falta a nova central, mas tem as centrais sindicais da Argentina, as centrais sindicais do Paraguai, a central sindical do Uruguai, do Chile, e a COB está vindo também, já esteve no início, agora está voltando a coordenadora, porque nós temos um grande desafio, que é a UNASUR. A UNASUR nós temos trabalhado com a coordenadora central sindical do Cone Sul e com o Conselho Consultivo Laboral Andino, do ponto de vista para que, quando a UNASUR seja criada, ela não seja capenga, como foi criado o Mercosul, que já na sua fundação possa ser criado não um protocolo como nós temos no Mercosul, mas seja criada uma Carta de Direitos Fundamentais.